dar início à nossa sessão ordinária do dia 16 de março de 2026, às 19 horas e 5 minutos. Hoje, meu boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão em casa também, que estão nos assistindo também. Havendo o número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, nesse momento, convido a nobre vereadora Lucimara para fazer um pequeno texto, uma leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Nós temos o vereador Pedro nos comunicou que hoje não estaria presente aqui na sessão. Então, o Pedro não vai estar nessa sessão.
Aquele que é íntegro em sua conduta e prática, o que é justo, que é de coração, fala a verdade, não usa a linguagem para difamar. Palavras do Senhor.
Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 9 de fevereiro de 2026. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado a ata por unanimidade. O dia de ontem, dia 15 de março, a nossa nobre vereadora Mara da Praia, como é chamada, ontem estava de aniversário, né, Mara? Que Deus te abençoe, meus parabéns, tá? Que tu continue sendo sempre essa pessoa que é, essa vereadora, os seus trabalhos, muita saúde, muita paz, que Deus continue te abençoando sempre, tá bom? E também no dia de hoje temos também a Kedma, né? Que também está de aniversário hoje, né, Kedma? Meus parabéns também. E que Deus te abençoe, continue te abençoando, sendo essa pessoa que você é. Deus abençoe. Solicito nesse momento que a senhora secretária faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Prefeitura Municipal de Serra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete, número 70, de 2026. Serra de Areia, 11 de março de 2026. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa as leis municipais número 2955-2026 e número 2956-2026. Número 2957-2026 e número 2958-2026. Sem mais, eu vou transmitir este para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de apoio. Justificativa. No mundo contemporâneo, constitui-se um desafio para sociedades e governos implementar formas de desenvolvimento que conciliem as atividades econômicas com o uso racional dos recursos naturais e a preservação ambiental. Esse equilíbrio, embora nem sempre fácil, é necessário e impõe a proposição de caminhos viáveis e sustentáveis. A presente lei possibilita ao Estado do Rio Grande do Sul adotar iniciativas e implementar planos de recuperação, manejo e uso sustentável de espécies classificadas como ameaçadas conforme as normas legais vigentes. Além disso, protege os pescadores artesanais, reconhecendo-os como sujeitos integrantes do processo de preservação e conservação das espécies, em prol da própria subsistência. No Rio Grande do Sul, destacam-se os casos do bagre, do dourado e do surubim, espécies que podem ser objeto da presente legislação. Neste contexto, tomamos como exemplo o caso do dourado. O dourado, sal mínimo. Tá ok, vereador Márcio. Permaneça, então, com a justificativa da moção de apoio número 1 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, por iniciativa do vereador Márcio Ferrari, com a anuência de todos os demais vereadores desta Casa Legislativa, vem por meio da presente moção de apoio manifestar posicionamento favorável à liberação da pesca da espécie bagre. Genidens barbus. O Poder Legislativo Municipal reconhece a significativa importância econômica, social, cultural e turística dessa espécie para a região litorânea do Rio Grande do Sul, especialmente para pescadores profissionais artesanais, comunidades ribeirinhas, guias de pesca, estabelecimentos gastronômicos e toda a cadeia produtiva vinculada à pesca artesanal e ao turismo. Destaca-se que a liberação da pesca pode ocorrer de forma responsável, controlada e sustentável, respeitando critérios técnicos, períodos adequados, fiscalização ambiental efetiva e medidas voltadas à preservação e recuperação dos estoques pesqueiros. Ressaltamos ainda que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul o projeto de lei número 263 de 2025, de autoria do deputado estadual Zé Nunes, que propõe alteração no Código Estadual do Meio Ambiente, possibilitando ao Estado implementar planos de manejo e recuperação para espécies constantes em listas de ameaças. Tanto no âmbito estadual quanto federal. A aprovação da referida proposta permitirá a criação de instrumentos técnicos que poderão viabilizar de forma responsável a liberação da pesca das espécies mencionadas, motivo pelo qual solicitamos atenção, empenho e celeridade na tramitação do projeto por parte dos parlamentares estaduais. Por meio desta moção, a Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional sustentável, a valorização das atividades tradicionais e o equilíbrio entre a conservação ambiental e a justiça social. Solicita-se, por fim, a análise e a revisão das normas vigentes, bem como a adoção de políticas públicas que possibilitem a liberação regulamentada da pesca do bagre, sempre respeitando critérios técnicos, científicos e ambientais. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, 13 de março de 2026. Vereador Márcio Ferrari, autor da moção. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Oradores inscritos, nós temos hoje o vereador Márcio Ferrari. Como orador inscrito, 10 minutos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente,
Colegas vereadores, senhores e senhoras, uma boa noite. Estão no plenário e também nos assistindo pelas redes sociais. O que me traz a esse espaço hoje é, primeiro, um pedido aos nobres colegas. Eu acabei de apresentar, já protocolei na semana passada, apresentei uma moção num problema que a gente sabe que há bastante tempo, que afeta principalmente duas comunidades ribeirinhas do nosso município, que é a comunidade da Barra dos Quirinos e a comunidade de Cornélios, onde nós temos os povoados ali criados, que se criaram em torno da pesca. Pois bem, nós, desde de conhecimento dessa área, indo atrás um pouco mais disso, para salientar os nobres colegas vereadores, tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde o deputado Zé Nunes, ele entrou com esse projeto de lei pedindo a alteração do Código Ambiental. E o que, que seria essa alteração? Bom, nós presenciamos agora entre 2025 e 2026, no município, por exemplo, que houve em Tramandaí, em Imbé, a liberação de uma liminar que concedeu a liberação da pesca do bagre. Para vocês terem ideia, palavras do próprio prefeito de Imbé, a pesca do bagre hoje, em torno de Imbé e Tramandaí, gera mais de 5 milhões de reais injetados na economia. Como? Pela pesca, pela venda, pelo turismo, pela apreciação gastronômica na região. Então vocês veem a importância que tem. O que está sendo pedido nesse projeto na Assembleia, nesse projeto de lei dos deputados? Que aí eu quero falar para vocês, pedir o apoio dos vereadores para colocar a moção já em votação hoje e que a gente possa enviar o quanto antes para os deputados, para outros órgãos que eu já deixei em ofício para a presidência dessa casa. O projeto propõe o quê? Que sejam feitos estudos para ver a viabilidade de poder pescar. Por quê, gente? Essas comunidades, nós temos que ter muito cuidado, sim, com a preservação do meio ambiente. Mas nós não podemos preservar só o meio ambiente e matar as comunidades pesqueiras. Tem que ser de forma regulamentada, controlada, sustentável e períodos concretos. Passamos agora, imaginem só, o bagre sempre foi uma fonte de renda dos nossos pescadores aqui. Sempre foi uma fonte de renda. Aí nós tivemos o defeso. Não pode pescar, não recebeu os dinheiros do defeso sem receber. Quando pode pescar, tem espécies que não pode pescar. Eu li em algumas reportagens, teve as pessoas que 100 pescadores receberam a liberação lá em Belo Tramandaí para fazer a pesca. Para vocês terem ideia, tiveram redadas de bagre, de 3 toneladas de bagre. Tu imagina o que seria 3 toneladas de peixe ao todo, não estou dizendo uma redada, 3 toneladas de peixe a mais aqui na nossa comunidade da Barra dos Quirinos, ou até mesmo em Cornélios. Quanto que representaria para a nossa comunidade, certo? E outra questão, hoje, eu, qualquer pescador amador, né, aquele que vai com a varinha, com o molinete, se chegar a pegar um bagre para levar para casa e a fiscalização pegar, vai preso, é crime. Então, nós temos que lutar uma coisa que é para todos nós. A propositura principal seria o quê? Fazer o que Imbé e Tramandaí fizeram, um convênio, certo? Um convênio com a URGS. Durante 7 anos realizaram estudos, monitoramentos com as comunidades pesqueiras do Z39 e Z40, que são os zoneamentos de pesca lá de Imbé e Tramandaí. Com base nesses estudos, apresentado para os órgãos ambientais, apresentaram tudo isso dentro de um processo que
que estava na justiça, o juiz federal concedeu a liminar. Por quê? Porque foi mostrada a viabilidade. O que não pode é aquilo que a gente sempre fala, no defeso não pode pescar. Tem épocas que pode pescar. Qual tipo de malha ser utilizado? Qual a forma de pesca? Porque a gente também sabe que há outras formas de pesca. O Lucas aí, que a gente sempre pesca aí meio junto. Fincão, que só pega o bagre ovado, aquele que está no fundo do rio. E também iscar com ova, né? Tem gente que isca com ova para pegar o próprio bagre. Isso é crime. Esse tipo de pesca é uma pesca criminosa, porque ele só pega aquele peixe que realmente saiu do mar, entrou no rio para fazer a desova, né? E nessa questão, gente, isso a gente também é o que a gente tem frisado. É a pesca sustentável. Nós não podemos esquecer que essa questão de preservar o meio ambiente é também preservar as comunidades pesqueiras, né, Silvio? E, inclusive, nós citamos até, Silvio, tu que faz parte de uma nascida e criada numa comunidade pesqueira que está aqui hoje, nós inclusive citamos há uns dias atrás com o nosso senador Luiz Carlos Reis a questão de uma coisa que o Estado parou de investir, que é o nosso posto de piscicultura, que bem ou mal, se fosse gestionado da forma correta, com a produção de alevinos para repovoar os nossos rios e lagoas, seria uma medida muito eficaz no repovoamento das nossas espécies nativas. Porque hoje, vimos pelos estudos que o bagre, segundo a comparação de 2024 para 2025, agora nessa última safra, 25, 26, segundo os pescadores lá da Mandaí, em Bé, foram 5 a 6 vezes mais peixes do que no ano anterior. Só que hoje também nós temos um peixe que está em escassez, que é o nosso cará. Por que está em escassez? Por falta de trabalho para repovoar os rios e lagoas. Porque antigamente era mais difícil de chegar aqui. Hoje tu passa ali na Barra dos Quirinos, num final de semana de verão, quantos pescadores nós temos ali? Uma centena! Uma centena de turistas, isso movimenta dinheiro. Claro que tem a questão ambiental, mas como resolver daí? Nós temos que achar alternativas, que foi o que a gente conversou com o senador Reis. Uma das alternativas seria Ministério da Pesca, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, prefeituras, fazer essa questão do repovoamento dos rios e lagoas, que é outra alternativa que tem que se fazer. Então, essa moção apresentada, meus caros colegas, primeiro, pediu o apoio de vocês. Segundo, até citar que o Luciano Silveira sempre foi atuante lá em Tramandaí e em Bé nessa questão. Ele ajudou muito nessa liberação, inclusive, lá na Assembleia. Ele tem ajudado muito. Já encaminhamos também para alguns deputados do Progressistas. Eu, inclusive, falei para o Silvio hoje. Não interessa o partido, o que nos interessa é a causa. Tanto que a propositura da lei é de um deputado do PT. Mas a causa é nossa, não interessa o partido, porque essa causa é muito justa e necessária. Até porque o porquê da pressa também dizer para vocês. No dia 20 de fevereiro, agora que passou, o relator da comissão a qual está o projeto, que ele está na CCJ, na Assembleia, o relator, o professor Bonato, emitiu parecer favorável. O que está dependendo dos demais votos da comissão e ele ser encaminhado à tramitação que tem que ser. Então, o que a gente pede, frisando novamente também como município, a adesão município, Estado, Ministério da Pesca, Emater, SEMA, até outros órgãos também que eu anotei aqui, Seclimar, o IBAMA, as colônias de pescadores, porque sem eles também não tem como fazer o monitoramento, né? Todos juntos numa causa que é necessária, que é a causa ambiental, todos juntos numa causa humanitária e de justiça por direito adquirido, de poder fazer aquilo que sabe fazer de melhor as nossas comunidades, pescar. Porque hoje a gente vai ali, tem muito mais peixe comprado de fora, né, Silvio? Porque a gente não pode pescar o nosso e, no fim, só para encerrar seu presente, mais um minuto. E pasmem. Nós, em Torres, por exemplo, não pode pescar bagre. Só atravessa para o lado de Santa Catarina que pode pescar o bagre. O mesmo peixe. É o bagre marinho que sai do mar, entra no rio, em Torres não pode. Mas no Passo de Torres pode. A gente só quer o direito, dar o direito a quem é de direito. Obrigado, senhores vereadores.
Ouvimos aí, então, o vereador Márcio, como orador inscrito. A palavra está à disposição dos seus líderes de bancada por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o líder da bancada do PT por 20 minutos, o vereador Josué.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Venho usar o espaço de líder de bancada hoje para parabenizar a atitude tomada, né? Tivemos ontem o início do campeonato municipal no nosso município. Gostaria de parabenizar aqui, então, a autora do projeto, foi a Mara, né? Vereadora Mara da Praia. Em nomear a taça do campeonato municipal com o nome de uma pessoa que nos deixou, que era muito influente dentro do futebol, amigo de todo mundo, deixou um nome legal na passagem que ele teve aqui com nós na terra. Então os familiares estiveram lá para receber essa justa homenagem e deixar o nome de certa forma eternizado, né, Mara? Porque jamais será esquecido. Então conseguimos fazer isso. Nossa bancada progressista foi favorável ao projeto. O projeto entrou na casa com atraso, entrou às 7 horas da noite. A Mara nos procurou, fomos procurados para passar em comissão e aprovar o projeto naquele mesmo dia, naquela mesma sessão. Nós optamos por fazer isso, por ser um projeto sem grandes relevâncias, vamos dizer assim, no âmbito de decisões aqui dentro dessa casa. E por isso a gente decidiu, nós, bancada progressista, em fazer com que o projeto passasse naquele mesmo dia, nas comissões. Foi parada a sessão pelo presidente, fomos para as comissões, retornamos e votamos o projeto, porque senão não daria tempo de ter colocado o nome dele na taça na abertura do campeonato. Então a gente acabou entendendo que, por ser um projeto de não ter relevância em questão de dinheiros e acertos dentro dessa casa, nossa bancada foi favorável. Mas aproveitando esse espaço e essa tomada de decisão, eu gostaria de destacar a importância de nós respeitarmos a tramitação legal dos projetos dentro dessa casa. Então eu, como líder de bancada, quero já pedir ao Executivo Municipal que se adapte, porque nós, em conversa e em reunião, bancada progressista, a partir de hoje, nós vamos optar por seguir o rito. Nós vamos optar pelo que o projeto siga dentro dessa casa, no tempo que é determinado por lei. Então, nós queremos ter o tempo de o projeto tramitar dentro dessa casa para ser analisado em comissões, para ele ser aprovado, e aí sim ele vir a plenário, lá teremos o respaldo jurídico, e aí sim, sem preocupações, dinheiros e acertos, com bastante tempo para analisar um projeto, a gente conseguir trazer para dentro dessa casa, para esse plenário, e aqui a gente fazer a nossa votação. Então gostaria de destacar que a partir de hoje a bancada progressista vai seguir o rito dos projetos e que vai ser respeitado da nossa parte o tempo legal de tramitação dentro dessa casa. Eu acredito que, por respeito à comunidade, por respeito às leis, nós precisamos tomar essa decisão. Porque aqui a gente, de 9 vereadores, nós tomamos as decisões de todas as pessoas do município. Por isso que precisa ser com calma, analisado. Por lei, ele existe um tempo a ser percorrido dentro dessa casa, passar pelas comissões, ter o respaldo jurídico e aí vir para a votação. Então, a partir de hoje, já deixo avisado o Executivo Municipal para se readaptar, porque essa será a nossa decisão. Muito obrigado, senhor presidente. Se necessário, voltaremos.
A palavra continua com o líder de bancada. A palavra está com o vereador Lucas, líder da bancada do MDB, por 20 minutos, vereador.
Boa noite, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem de casa. Primeiro quero parabenizar o vereador Márcio pelo assunto trazido aqui, na tribuna, assunto de grande relevância. E vereador, eu reitero ainda que o crime maior que eu acho que acontece é um pescador, quando vai revisar as redes, ter que botar o bagre fora, porque às vezes, muitas vezes vai tirar ele, não está mais vivo, e tem que botar fora no rio por risco da fiscalização. Isso para mim é o maior crime, que podia ser um pescado que podia ser vendido. E daí eu não entendo, né, como a legislação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina é tão diferente para algumas coisas, sendo que a preservação nesse nível tinha que ser a nível estado federal, que é o mesmo peixe que entra lá, entra aqui. Então, primeiramente, a gente sabe como os deputados aí estão empenhados nessa causa, de ambos os partidos, inclusive o Alceu, o Luciano. Foi feito esse estudo, eu acredito que com esse estudo, eu não vi ele ainda, não sei se teve acesso ao estudo. Eu acredito que tenha sido, quem sabe, quantia de bagre que tem dentro do nosso rio, se há algum tempo ele teve extinção, agora, com esse tempo sem pescar, já passou da hora de liberar. Tem algumas espécies que a gente tem que pensar bem e ver como é que está. Você dá uma palhinha.
Só para você ter uma ideia, esse estudo, segundo a decisão do juiz, ele só tem validade de 12 meses. Então, o que eles querem, na verdade, é que tem que haver uma alteração na lei e depois um estudo periódico, um monitoramento periódico. Porque essa foi uma liminar num processo, não foi uma decisão de caráter definitivo. Então, por isso que tem que se mudar a lei, né?
Se a gente falasse aqui, tem muitos peixes que a gente sabe que desapareceu, inclusive outros começaram a aparecer aqui, que é a questão do robalo, que há muitos anos não tinha aqui no nosso rio, tá aparecendo. Então, eu acho que esse estudo devia abranger todas as espécies de peixe. Mas um estudo que não cause um dano aos nossos pescadores. E sim que seja um estudo que seja parceiro. Daqui a pouco a soltura de espécies. A gente sabe que uma época atrás tinha, o próprio caça-pesca soltava. E fazer essas espécies nativas, daqui a pouco... Isso sim, do cará, que a gente sabe que a pesca aí da varinha caipira, que a gente gosta, esse sim tem sumido bastante no nosso rio. E não é pela pesca em excesso. Porque antigamente, tu ia na beira do rio, tinha carazinho desse tamanho, hoje não se tem mais. Então, alguma coisa aconteceu nesse entremeio que sumiu. E daí, claro, esse peixe não é dado importância. Então, os órgãos ambientais, e reitero aqui a importância do pedido, tem que sim ver com mais eficiência. Porque causa dano aos nossos pescadores, causa dano às comunidades ribeirinhas, que a gente sabe que já é afetado. Inclusive, esse ano a gente teve problema com o seguro defeso, demorou para vir, passou toda a época da pesca e o governo federal não conseguiu pagar, pagou agora posterior, então não pagou ainda. Tu vê que como é ter um descaso com nossos pescadores. Então, nessas coisas que são importantes. Então, eu reitero aqui, a gente vai estar junto, a gente vai se reunir ali atrás com a liderança e vamos conversar para o povo votar isso hoje. Tivemos o nosso campeonato, começou esse final de semana. Também tivemos duas reinaugurações aqui no nosso município e renomeações, uma escola lá do nome do seu Dudu e a outra a mãe do Alceu. Então, foi duas homenagens muito justas, umas homenagearam todas as mães da Senga Funda e o professor Dudu, que a gente sabe que tem um carinho especial da comunidade da Senga Funda por o que fez e pelo legado da família. Então, gente também pôde acompanhar lá o calçamento que está sendo feito lá na comunidade da Senda Funda, essa verba do nosso deputado Alceu Moreira. Então, são bastante coisas que tivemos nesse final de semana. E é importante salientar que as coisas boas que acontecem no nosso município a gente tem que comemorar sim. Porque a gente sabe o quanto que é sacrificoso, o quanto que é difícil. A gente teve há pouco tempo ali a inauguração da escola da Raquel e hoje a comunidade está usando. Então, quando se tem uma reinauguração, uma inauguração, o nosso município tem que comemorar. São obras e estruturas entregues para a nossa população e são importantíssimas. Porque, além de melhorar a qualidade de vida, traz dignidade para as comunidades. Então, lá na Senda Funda, hoje a gente teve a reinauguração do postinho, a reinauguração do colégio e tem a obra que está sendo executada do calçamento. E o mais importante, a gente fala muito também, Ana Márcia, das obras, em vereadora Márcia, mas o mais importante que são as obras são as pessoas. Porque lá no Ressaco a gente tem uma escola que hoje é vazia, está lá, e não tem criança. Não adianta ter obra, não adianta existir as paredes se não tem uso pelas pessoas e pela população. Então, o que deixa mais contente é que na inauguração a comunidade esteve presente, foi valorizada, isso é o que importa. A nossa comunidade está junto e está presente. Que nem a homenagem que tu fez lá para o nosso amigo que deixou o legado dele no futebol. A família estava lá, inclusive o Paulinho estava junto, né? Ser humano exemplar, gente boa, assim como seu irmão. Então esse é o legado que a gente deixa em vida, que posterior é lembrado. A gente sabe que todo mundo vai ter uma caminhada aqui na Terra. E o nosso legado lá na frente, quando a gente partir, os nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes vão lembrar. E isso é o que fica. E eu acredito que nós, da Terra de Areia, sempre vinha pensando, nós temos o nosso diferencial é a nossa gente. Se chega uma pessoa de fora aqui no nosso município, pode fazer 6 meses que está aqui. Parece que já faz a vida toda. Já vira amiga de todo mundo, bem recepcionado e está ali. Então, Terra de Areia nunca foi um ponto de saída. Sempre foi um ponto de chegada. Quem chega em Terra de Areia se sente bem, se sente acolhido. E dentro de um ano já é patrimônio de Terra de Areia. Então, a gente sabe quanto que é. Inclusive, hoje, o nosso prefeito é de fora, o vereador Josi é de fora, porque a nossa comunidade não faz distinção. Se morou, está residindo em Terra de Areia, é terráqueo, já é do nosso município. Então, esse é o diferencial da nossa população. Esse é o diferencial de Terra de Areia. Acolher bem as pessoas e abrir as portas para todo mundo. Então, era o que eu tenho por um momento e deixo algum espaço à disposição.
Ouvimos aí, então, o líder da bancada do MDB, vereador Lucas, né, fez seu pronunciamento e sobre essa moção de apoio, né, número 001/2026. Peço que o líder da bancada do MDB, que é uns 3 minutinhos para conversar com o líder da bancada do PP ali no gabinete. Pode ser? Pode ser, vereador? Então tá, então corrigido, eu vou suspender a sessão, eu vou interromper a sessão por 3 minutinhos, tá? 3 minutinhos vocês conversam lá e voltam e a gente dá continuidade na sessão. Voltando aos trabalhos da Câmara, né? Novamente, os vereadores aí.
Senhor presidente. Desculpa a interrupção, mas conforme já acordado com os líderes, a matéria como foi apresentada por mim, eu solicito que ela entre no expediente, quer dizer, na ordem do dia, na próxima sessão, conforme o nosso regimento interno. Né, a gente dialogou e isso também é questão de outros projetos já que vêm para essa casa. Então, eu como autor solicito que na próxima sessão, então, seja colocado para apreciação e votação. É um simples projeto, ele não precisa de parecer nem nada, ele só entra em votação na próxima segunda-feira. Agradeço ao líder do MDB pelo apoio, ao líder do PP pelo entendimento, os dois, mas eu acho que o principal é que a gente
tem que fazer. Nós temos que fazer as tramitações de todas as matérias da Câmara, que todos possam entender e saber o que está acontecendo com os devidos pareceres legais, jurídicos, para que a gente tenha um embasamento para poder desenvolver a nossa tese, o nosso pensamento. Então, eu pediria que o senhor retirasse da ordem do dia de hoje, colocar na próxima segunda.
Então, tá bom, vou retirar. Eu falando com o líder da bancada do MDB, ele disse que concordaria de votar hoje, né? Mas não concordo, não tem problema nenhum, tranquilo, tá? Vamos seguir. Temos outros projetos aqui, então, para votar. Temos aqui uma emenda, Câmara de Vereadores de Terra de Areia, do Rio Grande do Sul. Temos aqui uma emenda substitutiva, de número 01, ao projeto de lei de 03/2026 do Poder Legislativo. Alguém querendo discutir a emenda? Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A emenda está aprovada por unanimidade. Agora vamos ao projeto. Não, tem tal projeto também. Sim. Vou ler o projeto também. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal de número 03/2026. Proponente Legislativo Municipal. Isso aqui é o projeto, isso aqui é a emenda. Dispõe sobre a aceitação de receita médica e requisição de exames emitidos por médicos da rede privada para retirada de medicamentos e realização de exame na rede pública municipal de saúde. Sala de sessão, 5 de março de 2026. Agora, o projeto, eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto?
Peço palavra, senhor presidente.
O projeto, o vereador Lucas tem 5 minutos para discutir o projeto. Quer o projeto aí? Preciso?
Boa noite, senhor presidente. Trazer esse projeto aqui, que foi uma autoria minha, em parceria com os nossos funcionários aqui da Câmara, que me ajudaram a construir ele. Esse projeto trata para que não evitar o acúmulo de consultas nos SF. O que acontece? Tem um cardiologista particular, ele entrega uma receita para comprar o remédio. Tem que passar no SF para trocar essa receita. Então, hoje, com esse projeto, instituindo essa política pública aqui no município, não há mais essa necessidade. Leva a documentação completa, ali a gente botou que tem que ter o cartão do SUS em Terra de Areia, tem que ter também comprovante de residência, vai na farmácia do município, o município tendo esse remédio ou exame à disposição com a requisição, pode ir lá e pode fazer uso do remédio ou do exame. A nossa intenção é o seguinte, que não haja aquele fluxo de troca de receita do médico particular para o médico do SUS para pegar o medicamento e a requisição de exame do médico particular para trocar no SUS. Porque se tu foi num ortopedista, ele em particular já te receitou para, já requisitou um exame para ti, não tem a necessidade de passar pelo município para fazer essa mesma requisição de exame. Porque acaba, às vezes, tirando a oportunidade de um outro município que já precisa. Então, depois, posterior, se quiser mostrar o exame, só vai no médico. Então, essa é a nossa intenção. É desburocratizar um pouco o sistema de saúde, mas também de forma organizada. Já me reuni com a secretária de saúde para conversar sobre essa política pública. Ela foi favorável, inclusive, a gente conversou sobre a questão das consultas dos ESFs, que vem passando muito tempo, e essa vai já ajudar a desafogar a fila. Então, essa é a nossa intenção com o projeto, é prestar um serviço melhor para a população de Terra de Areia, e eu peço apoio aos colegas para a nossa aprovação. E quero também agradecer que o projeto teve uma emenda aqui na comissão e o entendimento dos colegas de construir o projeto junto comigo. Muito obrigado.
O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? O projeto está por 5 minutos para a discussão. Vereador Márcio Ferrari.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Lucas, parabenizá-lo pela propositura e também agradecer por ter podido fazer parte, junto na comissão, de algumas alterações e readequações que a gente fez, né, de algumas questões. A gente salientou até, esclarecer, essa questão que falou das requisições do copia e cola, o bendito copia e cola, porque, vamos lá, tu vai num especialista, como falaste, tu vai num cardiologista lá em Capão, que seja, particular, certo? Aí tu pega, ele te dá uma receita ou solicita um remédio. Tu vem aqui para o clínico geral ou para a enfermeira fazer o copia e cola, ela pega e o que está escrito no receituário, ela passa para outro só com o brasão do município. Não tem fundamento isso. Tu tira tempo, papel e se o especialista já designou que é aquele medicamento, vai dar o segmento. Daí tu trocar, se tu trocar para o município, tem validade maior? Não, né? Então, e até essas adequações que a gente fez, isso sim, é poder zelar pelo dinheiro que é recebido pela saúde e não gastar mais do que, né, do que se deve, é na questão de mostrar o comprovante de residência, a pessoa tem que ser residente no município, o cartão SUS tem que estar cadastrado no município, porque senão na hora de precisar um remédio para alguém que é morador daqui e tem o cartão do SUS daqui, às vezes não tem, porque daí tu beneficia um que está de fora, né? Então, essas regras, né, Lucas, que foi colocada a mais, eu acho que podem ajudar bastante. Enquanto falasse, eu tive bastante tempo na Secretaria da Saúde e sou prova disso realmente, de que essas questões causam uma morosidade, né? E isso pode desafogar muito algumas consultas, algum tempo da própria enfermeira, da equipe de enfermagem, né? Que às vezes perde tempo de uma coisa que já está pronta. Né? E deixar claro também às pessoas que nos assistem que são só os remédios que já constam na lista de medicação dispensada pelo município. Né? A do Estado é outra situação, tem as regras próprias, a medicação que é fornecida pelo Estado. Nós temos no município 2 farmácias, uma que é municipal e a outra que é estadual. A do município tem um rol de medicamentos que é distribuído, que é incumbência do município, e a outra você tem que fazer um processo administrativo, preencher uma série de burocracia, de laudos, para depois solicitar administrativamente para o Estado envio dessa mercadoria. Então, mas nós somos totalmente a favor desse projeto e que ele possa valer, né, Lucas, quanto antes que a Secretaria se organize para botar em prática. Né? Obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? Nem mais um vereador quer discutir o projeto. Eu coloco o projeto, né, somente com a emenda. Coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Câmara de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal de número 04/2026. Proponente Legislativo Municipal. Emenda. Institui, no âmbito do município de Terra de Areia, a campanha Márcio Lilás, dedicada a conscientização, prevenção e combate ao câncer do colo do útero. E a inclui no calendário oficial do evento do município, sala de sessão, 6 de março de 2026. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto?
Peço a palavra, senhor presidente.
O projeto está por 5 minutos com a vereadora Mônica para discutir o projeto.
Boa noite a todos. senhor presidente, colegas, pessoas que nos assistem, né? O intuito de trazer esse projeto, né? Assim como a gente tem outros meses fortemente, como Outubro Rosa, Novembro Azul, é falar um pouco. Está bem alto o meu microfone, acho que dá uma chavinha. É trazer um alerta, né, sobre um dos cânceres que mais matam as mulheres no Brasil. Né? São cerca de 7 mil mulheres por ano mortas. Alô? São cerca de 7 mil mulheres mortas por ano pelo câncer, né, de colo do útero. Né? Então, eu acredito que quando se institui uma campanha do mês, né, e se traz ele com essa importância do Márcio Lilás, ele alerta e faz um chamado, né, à prevenção, porque na verdade o cuidado hoje, a política pública de prevenção ao câncer de colo do útero, ele está ali, né, no Papa Nicolau, que é o preventivo realizado aí anualmente que as mulheres devem fazer, e também a vacinação. Então, quando eu, né, pensei nesse projeto, eu pensei porque eu tive há pouco tempo colegas, amigas que descobriram o câncer do colo de útero. E isso me impactou profundamente, assim, né? Eu fico pensando, nós fizemos, a gente fala, mas a gente não leva a sério. E quando a gente tem aí pessoas tão próximas com o câncer do colo do útero, e nessa descoberta, nesse estudo que eu comecei a ler, né, a respeito, a gente tem a vacinação hoje, né, de que se vacina meninos e meninas de 9 a 14 anos pela rede, pelo SUS, né, a rede pública, mas tem uma importante, que eu acho que é um chamado e um alerta para as mulheres, existe a vacinação privada até 45 anos, e eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo o ano passado, em conversa, né, e aproximação com essas pessoas que descobriram. Então, assim, eu acho que fica o alerta aí, e eu acho que quando se instituiu uma campanha do Márcio Lilás, é exatamente para fazer esse chamado, para trazer essas orientações a essas mulheres, né, da prevenção. A prevenção é simples, a vacinação é eficaz, são 3 doses, né? Claro que acima de 14 anos é privado, mas existe. E eu acho que isso é importante a gente ficar sabendo, nós mulheres. E que eu não sabia, eu fiquei sabendo só o ano passado. Então, quando eu, né, me aproximei desses casos e de tanta morte que ocorre por mulheres e que passam por todo esse desgaste da retirada do útero, da quimioterapia e de tudo isso, eu pensei assim, por que não nós, município de Terra de Areia, não instituir no nosso calendário de eventos uma campanha, um alerta, né, que a gente possa fazer não só alerta, mas nós como Câmara também fazer mobilização aqui, nós vereadoras, né, poder trazer, aproximar essas mulheres dessa pauta e servir, né, aí como porta-voz delas e orientações da prevenção, né. Então, eu acredito que esse projeto, ele demonstra respeito e compromisso, né, com todas essas mulheres, e dizer que ainda a prevenção é o melhor caminho para reduzir esses casos, e sim, elas salvam vidas, né? Então, né, pedi o apoio dos colegas, das minhas colegas vereadoras, dos nobres colegas vereadores, e dizer que eu acredito que, colocado no calendário de eventos e uma mobilização municipal, eu acredito que nós faremos nossa parte de ajudar a salvar vidas. Mas era isso, muito obrigada.
O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? A palavra está com o vereador Lucas, por 5 minutos, para discutir o projeto.
Parabenizar a primeira atitude aí da nossa colega vereadora. Também salientar que, inclusive, sem instituir o Márcio, né, já foi feita uma campanha esses dias da questão do preventivo fora de horário, onde as agentes de saúde fizeram uma busca, porque muitas vezes quem trabalha no comércio acaba não conseguindo ir nos SFs, né, que a gente sabe da dificuldade que tem, e foi feito um horário estendido após as 6 horas, para que as mulheres que precisassem fossem lá e fizessem. Então, eu conversei com a secretária da saúde, ela disse que a campanha foi um sucesso. Estão pensando em repetir agora mais vezes durante o mês, inclusive para acompanhar a questão das mulheres, né? A saúde da mulher, a gente sabe que é bem delicado, tem que ter esse cuidado. Então, já não tendo instituído o mês, mas já foi feita uma campanha para que pós-horário as nossas mulheres que trabalham em comércio, trabalham nas mais diversas áreas, possam ir pós-horário no 24 horas fazer o seu preventivo. Então, são coisas importantes. A gente hoje aprovou 2 projetos importantes, instituindo políticas públicas que vão fazer a diferença nas pessoas, na vida das pessoas de Serra de Areia. Política na saúde das mulheres, política pública inclusiva, que não precise passar por 2-3 filas, e desburocratizando projetos. Então, são projetos como esse que engrandece a Câmara de Vereadores e faz o nosso trabalho como vereador ser digno. Parabéns aí pelos projetos e pelas discussões que a gente teve hoje na Câmara. A gente, inclusive, conversou sobre a questão do suicídio, que também é importante, que a saúde mental tem que ser levada a sério. A gente sabe o quanto que é difícil, porque, às vezes, a gente tem um baixo índice no nosso município, mas a gente tem que prevenir antes que aconteça. Então, parabéns pela atitude e vamos voltar ao projeto, sim.
O projeto continua em discussão. Mais algum vereador quer discutir o projeto?
Peço a palavra, presidente.
O projeto está com o vereador José Alves por 5 minutos para discutir o projeto, vereador.
Gostaria também de parabenizar a vereadora, em primeiro momento, pela proposição desse projeto, vereadora Mônica. Também gostaria de parabenizar o vereador Lucas pela importância do projeto também hoje, que vai passar nessa casa. Como o vereador Márcio falou, ele já teve um tempo de secretário de saúde e, como ele mesmo comentou, esse projeto vai ajudar bastante também em desafogar, né, o nosso 24. Então, mas aqui quero salientar a importância do projeto proposto pela vereadora Mônica em instituir no calendário, né, esse dia para ter um pouquinho de mais cuidado com as mulheres, para que as mulheres se cuidam um pouquinho mais, porque não parece, mas quando a gente para ver os números, realmente são assustadores, né? Uma das doenças que mais mata a mulher no mundo hoje, e tem solução, né? A melhor solução é a precaução. Se a gente tomasse precaução de tudo na nossa vida, quantas coisas a gente evitaria? Então, quero te parabenizar, Mônica, pela proposição desse projeto, porque, estando no calendário, será lembrado, e com isso ganhará mais força. Como a vereadora mesmo falou, ela não tinha o entendimento que existia a vacina depois dos 14 anos para se tomar. Então, olha quantas mulheres que ainda nós precisamos trabalhar para alertar. E isso me deixou bem surpreso, né? Porque nós somos homens e às vezes essas coisas passam meio que batido pela gente. Então, para ver a importância das mulheres também dentro da bancada de vereadores do nosso município. Parabéns, vereadora Mônica, pelo teu projeto.
O projeto continua em discussão. Nós temos 2 vereadores da bancada do PT que já discutiu o projeto. Temos 1 da bancada do MDB. Tem mais 1 do MDB para discutir. Quer discutir? Algum do MDB quer discutir o projeto? Ninguém mais querendo discutir o projeto, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Também quero parabenizar o vereador Lucas pelo projeto dele também, sobre as receitas, vamos colocar as receitas lá. Isso é um passo muito importante para o nosso município. A vereadora Mônica também, por esse projeto que foi votado agora. E o vereador Márcio também, por essa moção que ele colocou e vai ser votado sobre os pescadores a semana, segunda-feira que vem. Nesse momento, eu passo a palavra para explicações pessoais. Os vereadores têm 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com os vereadores. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos para explicações pessoais.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem plenário e também pelas redes sociais, novamente uma boa noite. Nós chegaram mais alguns amigos aqui da Barra dos Quirinos, né? Então eu queria fazer meu pronunciamento, conversar um pouquinho com os vereadores, mas com os colegas também aí, os amigos. Dizer o quão difícil é a luta. Eu tenho o Ciro como
como um pai para mim, um grande período da minha vida, porque foi um grande amigo do meu pai, no tempo que éramos criados, né, na Barra dos Quirinos, caçando, pescando quando se podia. E eu já vivenciei isso e posso afirmar para as pessoas assim, que eu já fui, alguns julgam, mas eu já fui caçador, né, habilitado, arma habilitada, munição habilitada, regulamentado quando existia essa possibilidade. E nas andanças que a gente tinha com meu pai, com os amigos, certa feita, lá em Jaguarão, né, tinha tanto marrecão, que é o que se caçava, que tu olhava assim, 3-4 hectares de marrecão mortos numa resteza, porque os proprietários colocavam veneno para matar, porque estava acabando com a lavoura de arroz. Enquanto isso, tinha uma cota que eu podia abater de aves, de 15 aves. Se eu tivesse uma 16ª, eu ia preso e pagava multa de tudo que eu tinha. Para vocês terem ideia, a questão da inversão de valores. O que, que era a caça na época? Monitorada, com estudos do IBAMA, com fiscalização, era legal e fluía bem. E foi o que eu falei antes da pesca, olha só. No Uruguai ou na Argentina, tu pode caçar. E essa ave, ela é migratória, ela vem de lá para cá. E lá pode. Né? É a questão do peixe. Em Passo de Torres pode pescar o bagre, no Rio Grande do Sul não pode. Hoje o pescador gaúcho, agora eu vou estender um pouquinho mais, que ali na justificativa do Zé Nunes, vocês vão dizer, não é só o bagre. Nós temos o dourado, né, que lá no Rio Uruguai, né, nós temos outras espécies, né, eu presenciei ali em Santa Catarina, ali a viola, ali pesca. E daí vocês podem ver assim, ó, não, eu não posso pescar uma viola aqui no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, eles pescam e vêm de qualquer lugar. Né? Aí é o seguinte, quem é o criminoso de verdade? É vocês que estão lutando, que cresceram, pescando, sobrevivendo da pesca? Ou é esse crescimento populacional que despeja toneladas de esgoto nos rios, tanto em Tramandaí quanto em Torres? Os condomínios, mas daí o interesse econômico fala mais alto. Só que daí tenta-se tapear, de certo modo, tapear com o quê? É ajuda. Ajuda. Vocês não precisam desse auxílio, vocês querem condições. Porque eu tenho certeza, se habilitar a pesca, vocês ganham muito mais do que um auxílio de R$1.000 e poucos por mês. E além disso, ganham dignidade. Porque estão fazendo o que gostam e o que sabem, pescar. E outra coisa, para nós consumidores, vamos fazer o quê? Vamos oferecer um produto de qualidade, um produto que é nosso. Eu, certas vezes, eu já neguei várias vezes de pescar em Tramandaí, no Rio Tramandaí, como meu pai fazia e o Ciro junto. Ficar lá na ponta do rio, lá pescando. Só que eu não me atrevo, porque a última vez que eu fui, há 2 anos atrás, acidentalmente, um companheiro meu pegou um bagre de 7, 8 quilos no anzol. E a gente estava pescando curvina. Mas daí, do nosso ladinho, assim, a câmera do ciclimar. Aí, tinha duas. Ou saía correndo, roubando, né? Roubando, criminoso. Levar o peixe embora era criminoso. Ou soltava o peixe, né? Então, do jeito que está acontecendo, estão transformando os pescadores em criminosos. Mas os verdadeiros criminosos do crime ambiental, de fato, não é a pesca. O crime, de fato, é o aumento populacional, essa questão do esgoto, que nós não temos no nosso litoral tratamento de esgoto adequado, em todo o litoral, não me fale que não tem. Por mais que está se evoluindo, mas não tem. Os investimentos que era para Corsã fazer para tratamento não funciona. Funciona para bem poucos, certo? E o prejudicado, afinal, é o pescador. A questão que eu frisei antes, o Lucas reforçou, onde é?
que estão os valores para serem investidos no repovoamento dos rios e lagoas. Nós tínhamos um posto de piscicultura aqui que era exemplo, um posto de piscicultura que tinha criação com tanques, com gente capacitada, e quem vivenciou aquela época sabe que tinha o manejo correto dos alevinos, estágio por estágio de criação e depois repovoamento dos rios e lagoas. Só que hoje já se perdeu isso. Então, o que a gente, a luta dos senhores e senhoras, dos nossos pescadores, das nossas comunidades ribeirinhas, é só o direito de ter a dignidade de poder pescar. Certamente, vão ter que obedecer às normas. Mas para obedecer às normas, presidente Lelo, o que está se pedindo para que os governos municipal, estadual e federal façam? Façam esse monitoramento recorrente, direto. Ó, até para vocês saberem, ó, você sabe que o governo estadual liberou agora 7,8 milhões para fazer a batimetria. Você sabe o que é isso? A batimetria é o estudo dos rios, do calado do rio por causa da enchente. Teve alguns rios que aterrou demais e lagoas. É preciso fazer. Mas olha só, vão investir quase 8 milhões para fazer o estudo. Será que não tem um pouquinho de dinheiro para fazer o estudo para o pescador, gente? Que já está morto há tempo. É, porque mais de 10 anos sem poder pescar o bagre. Mais de 10 anos sem poder pescar algumas espécies. Só que daí, em relatos ali, inclusive de pessoas da URGS, de pessoas de órgãos ambientais, não se há uma prova concreta de que esse peixe está em extinção. Não há. Tanto que daí é o seguinte, tu pega o bagre marinho, daí até pouco tempo podia pescar os barcos pesqueiros de Santa Catarina vindo fazer arrasto aqui. E pegava o bagre. Nós tivemos várias vezes, a gente viu até inclusive, de que bagres encostando mortos na nossa praia, porque eles tinham que botar fora para não ser preso, né? Para não ser pego. Então, gente, não está. E outra questão, tanto essa questão que não é comprovada, essa questão que ele está em extinção, de que 2024 para 2025 a própria pesca provou isso. Né? Se pegou em 2024, se não me engano, 33 toneladas em 2024. Em 2025 para 2026, agora, tem dados ali de uma única redada sair 3 toneladas. E daí tu coloca isso para 100 pescadores. Né? Então são 13. Saíram de 25 toneladas para 300 toneladas. Vão diminuir um pouco, que deu 150 toneladas. Mas então tem peixe? Tem. O que está faltando para que o Ministério da Pesca, para que os órgãos ambientais do Rio Grande do Sul, é que tenha que ter esse cálculo, esse monitoramento real das épocas. Não, também a gente não pode liberar na época errada. Talvez tenha que abrir um pouquinho mais essa época da piracema referente ao bagre, mas nas outras épocas que não for realmente desova, colocar, porque eu acho ainda que nesse estudo aí eles liberaram uma época que ainda tinha desova. Né? Nesse estudo. Mas pode-se melhorar. E como é que faz isso? Colônia de pescadores, prefeitura municipal, secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul e Ministério da Pesca. E a gente vai continuar nessa luta, gente. Conte conosco. Agradecer a todos os vereadores aí que certamente na segunda que vem é aprovada a moção, uma questão mais formal, e será enviada a todos os órgãos do nosso Estado do Rio Grande do Sul, como eu já pedi anteriormente, para que os líderes, que geralmente falam por todas as bancadas, que envie aos deputados pedindo essa força para que esse projeto seja dado andamento quanto antes e que se inicie esses cálculos, esses dados. Porque a nossa bacia aqui, Três Cachoeiras não tem tanto, não tem uma colônia de pescadores, mas a nossa bacia de terra de areia em direção ao rio Tramandaí é muito grande. Muitas pessoas sobrevivem dessa pesca. Né? E daí eu justificar para o meu pescador aqui da Barra dos Quirinos que
É só quem está em Tramandaí que pode pescar, é difícil, né? Eu acho que vamos tentar essa igualdade para todos. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais.
Essa palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica por 10 minutos para explicações pessoais.
Então, boa noite, né, a todos, as pessoas que nos assistem de casa, em especial o time de pescadores aí, né, seu Venho? O orgulho, né, a gente fica muito feliz com a presença de vocês aí, com o patriarca junto, da família, né, para contribuir, né, e ainda dentro aí dessa parte dos pescadores aí, dizer que nosso senador Luiz Carlos Reins, né, em 2 de dezembro, aqui está o ofício dele, né, para dizer que, sim, nossa bancada progressista está trabalhando pelos pescadores. Este ofício foi encaminhado a José Wellington Barroso de Araújo Dias, Ministério do Estado de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Porque além do e-mail encaminhado que tem ali, pedindo que fosse regularizado o auxílio defesa, também foi pedido que encaminhasse às famílias ribeirinhas, né, o auxílio do cesto básico, porque sabia que, além do atraso de quase 2 meses, em 2 de dezembro ali, o e-mail, também sabia que precisavam de auxílio como cestas básicas. Né? Então, aqui está o ofício, né? Depois, se vocês quiserem olhar, para dizer que, além de que nós, tentando ajudar vocês, existe também uma bancada progressista, existe um senador preocupado e muito preocupado, porque inclusive teve aqui e falou muito, ainda como o Marcos falou, ele citou ainda essa preocupação com os pescadores. Né? E né, o Bismarck disse, não está aqui agora, mas estava presente aqui, que quando ele encasqueta uma coisa, ele vai até o fim. E ele ficou com isso na cabeça, da necessidade desse trabalho para lutar para vocês. E a gente fica feliz disso, a gente sabe que tem alguém lá em Brasília trabalhando para vocês. Né? E trazer aí, né, nós tivemos também aí, final de semana, abertura do campeonato, né, colocado o nome do nosso querido Minuto, né, eu tive o prazer de dar aula para os dois filhos dele, né, parabenizar a Mara, né, Mara, por esse projeto ser lembrado. Eu acho que é um jeito de deixar um pouco vivo, né, e olhando o Dudu ontem lá, ouvindo o pai, assim, a gente vê, né, que é grandioso, né, porque tá ali o legado, né, o filho jogando bola, o afilhado jogando bola, o Rafinha, né. Então, parabenizar por isso e dizer que merece ser lembrado sempre aí dentro do esporte na comunidade, né. Tivemos também ali, como o Lucas falou aí, não inauguração, né, mas renomeação de 2 prédios, né, nós tivemos presente lá, fomos convidados especialmente ali pelas famílias, fiquei feliz em receber esse convite, não poderia ter deixado de ir, né, principalmente ao pedido do Arthur ali, né, mas também lembrar e pedir, né, porque lá foi citado em um dado momento que me deixou triste, foi que foi feito o prédio na época do governo e no outro foi abandonado. Não foi abandonado, porque nós tínhamos na época do governo progressista, inclusive, dentista. E aparece, inclusive, numa filmagem, qual o seu está lá dentro, aquele consultório de dentista. Tínhamos dentista lá, né, Márcio, que era secretário da Saúde, e fazer um pedido, se volte a ter dentista no posto, né? Que além de ter um nome bonito, né, que se tenha também um nome bonito e merecido, como o senhor disse, representando todas as mães, eu fiquei tocada, porque minha mãe é de lá, uma simples, da roça, mas se é lembrada. Então, levei a homenagem como se fosse para minha mãe também isso. Mas pedi que desse atenção especial ao nosso PSF lá, que não é mais PSF, se diminuiu o nome ainda, né? Então, agora não se pode ter médico com mais constância lá. Agora é uma... Não me fale o nome. Não é mais ESF. Não temos mais ESF no Santa Fe. IAP, isso mesmo. Então, nós nos reduziram. Então, não temos mais dentista atendendo lá. Né? Inclusive, essa sala veio representar a voz de um morador que disse isso. Então, assim, tínhamos, sim, foi ampliado aquele posto na época do governo progressista, foi cercado, foi ampliado, e toda vez que se lembra, ah, porque lá foi citado também, ah, se tinha uma churrasqueira lá, churrasqueira para incinerar os materiais que antes não eram coletados pela saúde e eram queimados lá, por isso que tem lá, para os demais localidades. Só para lembrar, não era usado aquele espaço só para fazer churrasco, como foi dito lá. Tá? Isso me causou, fiquei e não gostei. Não gostei porque não era assim, eu utilizava aquele espaço lá, sou moradora de lá, né? Meus pais são de lá e continuam lá. E sim, era bem atendido, inclusive com o dentista. Em deixar o pedido aí que volte a ter especialidades lá como dentista, a comunidade merece. Também dizer, né, o nome da escola também, foi algo que ele recebeu em vida e a gente fica feliz por isso, porque na época do governo progressista foi dado este nome a ele, foi dado o nome da escola Mãe de Francisco Fagundes, depois foi se, né, entrou, se tiraram o nome, mas ele recebeu em vida e eu fico bem feliz por isso. É uma pena que não se pode dar, segundo a lei, não pode se dar em nome e vida, mas seu Dudu recebeu em vida. E aquela escola, a ampliação daquela escola, daquele tamanho que é e o cercado que é, também foi feito pelo governo progressista. Eu queria deixar aqui que as obras foram feitas, foram dados nomes, mas inaugurações mesmo dos prédios e o serviço lá prestado foi feito na época do governo progressista e eu gostaria que sim, que continuasse tendo o que se teve, né, e a qualidade. Não posso falar do nome da escola porque eu sei que está muito bem representado, tem uma equipe muito boa trabalhando lá, né, fico muito feliz por isso, mas lembrar dessas coisas assim. E também trazer a questão dos repelentes, né, que foi um projeto passado, ano passado, que nós colocamos aqui, a bancada progressista, que é a questão dos maruins. A gente sabe que é algo paliativo, mas sim, a bancada de oposição ele faz, sim, não vem só para, né, reclamar. A gente fez, inclusive, o pedido, né, porque eu ouvia e acabei recebendo uns áudios ali, sem querer, num grupo de moradores, né, de vereadores, dizendo que nós só reclamávamos e não fazíamos nada. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas sim, se os repelentes hoje a comunidade usa, foi projeto da bancada progressista. Dizer que não é só para a Terra de Areia, dizer para os moradores de Arroio Bonito, que têm me procurado, que eles têm direito sim, porque não foi aprovado só para uma comunidade, foi aprovado para todas as comunidades que tenham esse problema. Inclusive, entrei em contato com a secretária hoje, comentei com ela sobre isso, ela até comentou, de repente, na Sanga Funda, pedi, deixei o pedido ali, para que o PSF daqui do Arroio Bonito também tenha disponível os repelentes para as comunidades. É paliativo? É, mas ajuda. São dois repelentes por mês que cada CPF tem, mas ajuda bastante, né? Já que hoje não temos uma solução ainda sólida, está se estudando o produto e tudo, a gente sabe disso, a gente tem acompanhado, tenho ido conversar com a secretária de Educação a respeito, né? Se anda muito em círculo, o Estado também se transfere a responsabilidade, tudo, a gente sabe disso, a gente acompanhou, a gente participou, inclusive o nosso deputado Marcos Vinícius esteve presente à audiência pública da questão do Maruim. Mas então, só deixar o pedido aí que esses repelentes, e para a comunidade saber que ele é para todas as comunidades que estão passando por esse problema, não só para a comunidade da Sanga Funda. Arroio Bonito tem esse problema? Também tem direito. Foi aprovado aqui por unanimidade por todos os vereadores para que todos tenham direito a isso, tá? Então, só deixar essa consideração, porque eu tenho recebido, tá, mas o Sanga Funda recebe? Não, mas foram para todos, né? Só a questão de alocar e fazer esse zoneamento conforme as regiões que estão sendo afetadas. É isso só que a gente pede. No mais, era isso, né? Agradecer aí a todos, que tenham uma semana abençoada, aos pescadores, nós estamos juntos, que nós pudermos fazer, né? Estamos à disposição de vocês. Sempre que precisar, nós estaremos aqui para ser voz, para fazer o que for preciso, contem conosco, tá bom? Um prazer tê-los aqui e venham mais. A gente fica feliz de recebê-los. Né, Silvinho? Uma boa noite a todos. Foi indo, em tempo. Em tempo, só lembrar, né, que o senador Heinz aí, né, na saúde, como nós vínhamos falando, ele deixou aí a emenda que está chegando para ser cadastrada até 6 de abril, de uma ambulância, né, na saúde, 312 mil. Chegou também semana passada do deputado federal Zuco para a saúde, que nós pedimos para que fosse alocado ali dentro da parte da área de cuidados com os animais. Né, tem ali o trâmite que nos dizem, ah, que não pode vigilância sanitária, a saúde pode usar e destinar um recurso livre. A saúde usa lá, não tinha disposto isso, mas e destina um recurso livre para castração, questão de as doenças, as questões da zoonose. e mais 100 mil, né, da Anne Ortiz para saúde também, consultas e exames, né? Então, aí são mais de 500 mil em poucos meses aí. E a gente fica orgulhoso desse nosso trabalho e de poder estar ajudando a nossa comunidade. Mas é isso. Obrigada, presidente.
Ouvimos então a vereadora Mônica, né? A palavra está à disposição dos vereadores para explicações pessoais. A palavra está com a vereadora Mara da Praia, por 10 minutos para explicações pessoais.
Boa noite a todos, nobres, presidente dessa casa e as pessoas que nos acompanham hoje aqui no plenário. É uma satisfação receber vocês aqui, se, né, conhecidos, né, conheço desde pequena, de bebê, o pessoal da Barra, só eu tenho carinho, respeito. Venho hoje a essa tribuna agradecer aos nobres, né, de ter aprovado o meu projeto de lei para homenagear ontem o Edson Mike, né, que é mais conhecido como Minuto, um jovem, um amigo da gente, que terminou a missão dele aqui, né, e eu acho que era muito justo esse campeonato municipal levar o nome, a taça em nome dele, em homenagem a ele, que era um guri querido. Eu sempre digo que a gente deixa aqui o legado, Josi, da gente, né, as ações boas que a gente planta aqui, né? Então, o que levamos é deixar as boas lembranças e jamais vamos ser esquecidos. Quando a gente faz o bem, planta o bem, né, e somos pessoas puras, de coração bom, a gente vai ser sempre lembrado. Então, não poderia deixar de homenageá-lo no dia de ontem. Dizer também, Márcio, que a bancada do MDB, né, com certeza, né, está aqui também com as portas abertas para que a gente tenha essa moção de apoio, né, ao pescado, ao pescador. A gente até queria aprovar hoje, né, na fala do nosso líder aqui, em respeito também à fala dele, ele achou que o melhor hoje não ser aprovado. A gente entende, a bancada, né, era a favor da aprovação da tua moção aí de apoio. Dizer que o nosso deputado Alceu Moreira também, né, Lucas, ele teve nessa cobrança no Ministério, né, da Pesca, para que pagasse o pescador, né? Até saiu uma matéria que ele foi o único deputado, né, se fazer presente lá nessa cobrança que pagasse vocês, que eu acho que é de suma importância e necessidade nessa briga do Alceu, né, porque a gente entende e sabe o quanto que esse salário, né, que com tranca pesca, para você receber, ele agrega, né, ele acrescenta junto com o pescador, né. E então seria isso. Ah, lembrando também, em tempo, vou fazer aqui minha vereadora Mônica, não pude me fazer presente, vereadora, lá na Sangafunda, né, em questão de saúde mesmo. Mas eu quero deixar aqui meus parabéns, né, ao deputado Alceu Moreira, em homenagem à mãe dele, que eu acho que foi de suma importância e merecimento esse nome, a dona Adelaide, né, a mãe do Alceu. E deixar também, né, do seu Dudu aqui também, que era uma pessoa muito querida naquela comunidade, que todo mundo gostava, e é isso que eu acabei de falar. As pessoas boas vão deixar um legado bom e vão ser sempre lembradas, né? E o seu Dudu fez um ótimo trabalho naquela comunidade também, que eu sei. E, infelizmente, eu não pude estar presente, mas deixo aqui, né, as minhas homenagens, os meus sinceros, né, uma melhor palavra dizendo, agradecimento à homenagem que obteve essas duas pessoas queridas na Sangafunda. Seria isso, e meu muito obrigado.
Pedimos aí então a palavra para a vereadora Mara. Também, vereadora, quero te parabenizar também pelo projeto que foi votado segunda-feira passada sobre o apelido dele, o ex-jogador de futebol, Minuto, né? Lá do Curumim. Tá? Meus parabéns pelo projeto, merecidamente também. A palavra continua, seus vereadores, por 10 minutos para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Elisete, por 10 minutos.
Olá, boa noite a todos. Em nome aqui do Silvinho e toda a família aqui que estão representando a classe pescadora, acredito, que venho nos colocarmos à disposição, conforme a moção aqui do nosso vereador Márcio Ferrari. E reafirmar o propósito que, enquanto legislativo, que for de nossa capacidade municipal, âmbito legislativo e executivo, somos parceiros, nos colocando à disposição do que for necessário. Inclusive, estávamos ali conversando há alguns minutos atrás em relação a todo esse amparo que vamos precisar da Secretaria do Meio Ambiente, também da bióloga, e por aí vai essas colaborações. Trazendo, então, que enquanto município, com certeza absoluta, faremos o que está no nosso alcance, assim como Estado, junto ao nosso deputado estadual Luciano Silveira, com certeza absoluta, já são pautas colocadas junto a ele dessa necessidade de evolução e mudanças enquanto lei federal, municipal, e trazendo aqui para o município. Parabenizar a nossa colega vereadora aí pela prevenção do câncer do colo do útero, né? Que hoje a gente vem debatendo muito sobre prevenção, assim como vem aquela questão da próstata, né, o da mama, do suicídio, e uma pauta bastante importante que está sendo discutida também aí cada vez mais é o feminicídio. Então são todas pautas e com infinitas relevâncias, né? E que nós estamos aí nos colocando à disposição para aprovação de projetos e com certeza estarão vindo mais. Também da colega vereadora Lucimara, ali do Minuto, que ontem, né, foi feita as homenagens e que infelizmente eu não pude me fazer presente também com outras obrigações profissionais. E também, né, quanta coisa boa, ressaltando, reafirmando a importância dessa lei aprovada hoje aqui do nosso colega vereador Lucas, das receitas, não havendo mais essa necessidade da substituição, onde por alguns momentos também eram tomados, né, lugares, vagas de outras pessoas para atendimento e com a finalidade de uma simples substituição de receita ou de requisição de exame. Também ressaltando e parabenizando nosso deputado federal, também estadual, dos recursos enviados para o Distrito Rural na Sangatunga, onde renomeamos, né, a escola com o nome em homenagem lá ao seu Dudu, a Mândio, e aqui também, mais uma vez, fico os meus agradecimentos a toda a família Fagundes, que foi feita a proposição dessa lei por mim aqui na Câmara, e agradeço mais uma vez todos os colegas que também colaboraram para que isso acontecesse, e a presença de todos também que estavam lá conosco. Todas as famílias, foi grandioso, o presidente também que se encontrava lá conosco, colegas aqui da bancada, de todo o legislativo, resumindo, inclusive nossos assessores da Câmara se fizeram presente, a importância da comunidade unida. Isso é grandioso para nós, enquanto distrito rural, nós chegarmos lá e se fizeram presente a maioria dos moradores. não somente, né, presidente da Câmara, as pessoas que interagem ali, Costa da Lagoa, Arroio Bonito, que usam também daqueles serviços enquanto na escola e no posto de saúde se faziam presente. Grandioso também a homenagem em todas as mães, mulheres, em nome da dona Alaide, mãe do nosso deputado Alceu Moreira. E o nosso EAP, ele vem com atendimento com frequência, sim. E quando, né, colocado aqui pela nossa colega, foi feita a troca, né? Hoje temos atendimento odontológico, não na ECS da Sanga Funda, mas sim a nível até de informação e esclarecimento para quem vir utilizar de serviços no posto de saúde no Arroio Bonito, ESF 2. Então, assim, eu estou aqui me colocando à disposição do que for necessário na a Câmara, né, que aqui é a voz do povo, a representação do povo, e que nós estamos aqui a trabalho da comunidade, do povo, a quem todos nós estamos aqui representando. Fica aqui meus agradecimentos a todos que se fazem presente aqui no plenário e aos nossos colegas aqui de bancada. Uma boa noite a todos.
Ouvimos aí então a vereadora Elisete com o pronunciamento. E a palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos para explicações pessoais.
Bom, voltamos agora no espaço de explicações pessoais. Bom, eu quero falar um pouquinho essa noite, senhor presidente, sobre a burocracia e as regras. Hoje a gente viu que a burocracia e as regras atrapalham nossos pescadores. Sabe o quanto é difícil, quanto atrapalha nossos pescadores? Burocracia, regras. E a vereadora Mônica reiterou aqui no seu discurso que lá na Sanga Funda, uma homenagem justa que não pôde ser dada em vida para o seu Dudu, por uma lei, por uma regra. Posteriormente teve que ser retirada, né? Porque tinha que fazer o cadastro no Ministério, mas era justa a homenagem. Tanto que, na falta dele, a Prefeitura Municipal, a voz do seu Oswaldo, projeto da vereadora Elisete, nomeou novamente a escola, a mãe de Fagundes. Então a gente vê o quanto que as leis, elas são importantes, as regras são importantes, mas são falhas. E a gente conversa muito sobre essas questões, e hoje a gente vê um discurso aqui do nosso líder da oposição que a gente tem que cumprir as regras, cumprir o regimento, e eu sou bem enfático nessas questões, a gente sentar e conversar, só que eu acredito que tem situações aonde o regimento e as leis têm que ser deixados em segundo plano e as pessoas colocadas em primeiro plano. Um professor, quando falta em sala de aula, por mais que venham aqui na tribuna e digam, mas o executivo municipal não se organizou, mas o meu trabalho como vereador é entender que a população precisa, muitas vezes, do que está sendo aprovado hoje para ontem, como foi aprovada a questão dos repelentes, como foi aprovada a questão de inúmeras coisas que já passaram aqui nessa casa em 9 anos. Então é importante a gente ter o discernimento e a humildade de entender a necessidade. Mas aqui na frente vai chegar um dia que nós vamos precisar aprovar que vai vir do executivo de forma de afogadilho, que podia ter vindo a sessão antes, podia, tudo podia. Mas para a população não interessa. Elas querem que as coisas aconteçam para ontem, que eles precisam. Então, as regras, elas atrapalham, vereador Márcio. E as leis, quando são ruins, nos atrapalham também. Porque hoje, o bagre não pode ser pescado por uma lei ruim. Então, é muito importante nós, vereadores da Casa de Ferro de Areia, termos o bom senso.
que quando falta o bom senso, daqui a pouco vão vir aqui na tribuna falar que teve um projeto assim, assim no passado, que os vereadores não vieram do MDB. De repente, naquela vez, faltou o bom senso de ter vindo e entender que a população precisava. Então, não podemos deixar de ter o bom senso, né, meu presidente? É o mais importante que tem que ter nessa tribuna, é o bom senso. Entender que a necessidade da população tem que ser sempre posta em primeiro lugar. Professor, enfermeiro, a bancada do MDB, e eu falo por todos os nossos colegas, inclusive falo na voz do Pedro, que não está hoje de noite, vai ser sempre a favor. E isso vai ser a minha postura, independente de ser governo ou oposição. Porque eu entendo que não, certas burocracias não podem frear o desenvolvimento do município. A gente precisa que as coisas aconteçam. Ah, falta organização do executivo? Falta. A gente tem que cobrar, conversar, botar um regramento? Sim. Só que também é o nosso papel ajudar. E sobre a questão de conversa em grupo, conversa aqui e ali, eu também ouvi, vereadora Mônica, de um certo grupo, que os vereadores do MDB, e eu acredito que essa fofoca que rola na rua, nos bastidores, é ruim. Porque eu ouvi que os vereadores do MDB não deixam os vereadores do PP trabalhar. Sendo que não tem nenhum projeto que a bancada do MDB foi contrária ao trabalho. Ao deixar de ter uma entrega para a população. Eu estou dizendo que eu ouvi. Que eu ouvi. Então, esse leve trás que acontece, não sei se é da população, não sei se é dos vereadores, não convém me ajudar. Não ajuda o desenvolvimento de Terra de Areia. Então, essa questão de frear, de aqui e ali, e muitas vezes, a preocupação maior, que eu sei que vão vir aqui, depois de mim, vão falar um monte de coisa contrária. A preocupação maior, vereador José, não pode ser o vídeo, e sim a solução do problema. Na minha concepção, tá? Se a de vocês é diferente, ou também essa, tranquilo. E eu já falei isso outras vezes aqui nessa tribuna. Porque lá na frente, o problema está na população. A gente liga, corre atrás, busca, e daí simplesmente passam para a população, e eu não estou dizendo que é vocês, ou transpiram isso para a população, que o MDB, que a bancada do MDB, que o Executivo Municipal, está lavando as mãos do problema da população. E eu já disse aqui nessa tribuna que não existe solução fácil. O Silvio foi secretário municipal, sabe como era difícil. E não deixou de ser difícil, porque é o MDB, continua sendo difícil igual. E muitas coisas que eu falava antes, quando eu era leigo e não era vereador e não fui secretário, hoje eu tenho uma concepção diferente. Porque eu sei quanto é difícil, quanto é sacrificoso, e por isso que eu digo que a gente tem que comemorar tudo que vem para o nosso município, comemorar o trabalho dos deputados, se é 100 mil, se é 200 mil, e vereadora, dinheiro para a saúde é para a saúde. Política pública, se vai usar o recurso livre, isso o executivo municipal tem que fazer. Não adianta nós dizer que vem dinheiro para a saúde e usa para determinada coisa. Porque isso nós estamos quebrando regras. Que inclusive foi salientado que são importantes aqui pela bancada do progressista. Então, as políticas públicas são importantíssimas. Não, vereador. O que eu estou falando é o seguinte. Que não tem como usar, porque tem apontamento desse recurso para fazer outras coisas. Que nem foi falado que podia ser feito. Pode ser usado o recurso livre para fazer as políticas públicas? Sim, pode e deve, da causa animal. Deve, inclusive já foi feito. Castrações, está sendo feito mutirão, está sendo feito. Mas aí quer colar uma situação A numa situação B. Mas aí, nesse momento, pode. Não pode? Mas a regra, quando me convém, ela é boa. Quando convém aos outros, é ruim. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter nessa casa legislativa bom senso. Eu nem ia falar sobre isso, vereador, para começo de conversa. Eu trouxe isso para a tribuna para a gente entender que a gente tem que, não adianta ter uma linha de raciocínio para algumas coisas e outras linhas para outras. Eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. Eu só entendo que o bem maior do nosso município, eu reitero a minha fala, são as pessoas de Terra de Areia. E eu vou sempre ajudar a resolver os problemas. Se precisar passar o projeto na mesma sessão, se precisar votar uma moção na mesma sessão, isso é o meu entendimento. respeito o entendimento da bancada da oposição. Cada um tem uma linha de raciocínio. A questão dos SS. E eu não vou voltar no passado, vereadora Montes. Eu vou falar da gestão MDBista para frente. Nós não tínhamos cadastro de nenhum. Não tinha mais médico em nenhum quando nós pegamos. Temos que colocar dentista, acho que é uma luta válida, é importante, a comunidade merece. Mas quando nos foi entregue, nem médico tinha. Isso eu estou falando da nossa gestão. Cadastramos os SS no SUS, que não tinha mais cadastro. Cadastramos os nossos agentes de saúde, que não tinha mais cadastro. Veio o médico, melhorou, que inclusive no SS do centro não tinha médico. Tem atendimento na Santa Funda, que não tinha dia nenhum quando foi nos entregue. Não tinha dia nenhum. No final não tinha. Quando foi nos entregue, não. E nem, inclusive, não estava mais cadastrado e eu tenho que comprovar. Não estou falando da boca para fora. Teve, que nem tu falaste.
Teve.
Mas quando foi nos entregue, foi entregue sem cadastro. E nós fizemos o trabalho de cadastrar, de voltar. Temos que botar dentista, é uma luta válida, é importante, a população merece. Merece. Temos que colocar, temos que ter referente. E a bancada do MDB e o legislativo e o executivo municipal vai ser sempre a favor dessas pautas. Porque são pautas importantes. São pautas que fazem a diferença. Causa animal é importante. Só não adianta a gente querer uma coisa, que daí vem aqui na tribuna e diz que nada pode, e daí depois querer que o sistema mude para resolver essa situação. Então, é o meu pensamento e eu respeito os pensamentos contrários. Só que a linha de raciocínio tem que ser uma só. Não adianta, que nem diz um velho ditado, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não adianta vir aqui e falar, que foi uma justa homenagem que a bancada, que na época os progressistas fizeram, fora da lei, daí estava tudo certo. Aí agora, se precisa um professor para a escola, precisa um médico, precisa, daí nós vamos deixar uma semana assim, porque a gente não pode parar a tribuna. A bancada do MDB vai ser a favor. Eu sei que vão dizer o contrário, mas vai ser a favor. Uma boa noite a todos.
Ouvimos o pronunciamento do vereador Lucas e a palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Josué por 10 minutos.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas vereadores, agora no espaço de explicações pessoais, para fato de esclarecimento de algumas coisas, né? Porque as coisas vão se enrolando, na verdade, em vez de se desenrolando, vão se enrolando, né? Como é difícil às vezes as coisas. Uma sessão que começou hoje de tarde com projetos importantes para a sociedade, para a nossa comunidade, e termina uma sessão onde não tem futuro nenhum. Futuro nenhum. O que se aproveita de um discurso, quando que a pessoa vem e fala, que é a favor de quebrar regras, que é a favor de não seguir as leis, e isso está gravado, que é a favor de quebrar regras, que é a favor de não seguir leis, e quando se tem um projeto na causa animal, que estamos reivindicando, a bancada progressista está buscando reivindicação. Nesse projeto veio uma emenda de R$100 mil para a saúde, e quando se fala que esse valor pode ser transferido para a causa animal, daí não se pode. Daí não pode se quebrar regras, daí não pode fazer nada. Não é quebrar regras, aí não é questão de quebrar regras. Aí é questão de ter um entendimento e usar o recurso livre para usar e fazer. E o vereador, com o entendimento que tem, eu penso que com mais de um mandato, já tem um entendimento que pode ser feito com recurso livre.
Só uma parte, vereador.
Com certeza.
Até para esclarecer, vereador Lucas, nós tivemos uma reunião hoje de manhã com o prefeito, eu estive com o prefeito, e junto com o jurídico, e dialogamos sobre essa emenda de destinação para a vigilância sanitária. E, claro, não será gasto nada de contra, encontro à lei, vai ser
gasto pela vigilância naquilo que pode ser gasto. Medicações, prevenção de surtos, prevenção de doenças contagiosas, nisso vai ser gasto. Aquilo que não pode ser gasto, já combinamos com o prefeito de fazer um plano juntamente na Secretaria de Agricultura, que é competente, para poder fazer aquilo que não se pode fazer no momento. E no futuro próximo, se Deus quiser, com a APA já regulamentada, que a gente possa destinar recursos para que a APA possa fazer aquilo que o poder público é ineficiente em fazer.
Obrigado, vereador Márcio. Eu sempre falo que juntos nós somos mais fortes. E é nessa linha que a nossa bancada trabalha. É nessa linha que nós buscamos as soluções para a população da nossa cidade, do nosso município. Então, seguindo, gente, mais ou menos em cima desse caso, nós temos outro caso, que é o caso do Maruim, que a gente vem conversando. Foi pedido, né? Fizemos o pedido pela bancada, questão dos repelentes, faltou, ficou um bom tempo sem repelente. Só que a gente sabe que momentaneamente é necessário o repelente. Mas a população quer uma solução, gente. Ah, mas não tem nada que a Anvisa atestou, por isso o município não pode adquirir. Perfeito, tudo certo. Mas pode se trazer para cá, e inclusive nós estamos em conversa, bancada do PP, com pessoas de um instituto, inclusive amanhã nós vamos ter uma reunião, para nós trazer para o nosso município uma fonte de pesquisa que está aprovado, que reduz 90% do Maruim. Como pesquisa, o município pode trazer? Pode, legal, dentro da lei. Gente, nós estamos falando de algo que vai virar uma calamidade. Ontem eu estava no futebol aqui no campo da Sete, e os Maruim estão chegando no centro, ontem estavam mordendo aqui no campo da Sete. Nós vamos esperar tomar conta do município para abrir um caso de emergência no nosso município? Nós vamos esperar acontecer o quê, gente? Tem gente hoje que tem chácara no interior que não vem mais, Mônica. Não vem mais porque não tem o que fazer ali, não tem como ficar. Não tem. Ou vem encasacado dos pés à cabeça, com meia e tudo, senão não consegue ficar. E quem é que consegue ficar desse jeito, nesse calor? E as pessoas que moram no nosso interior, nessa costa de morro, que pega lá na costa da Lagoa, Sanga Funda, Espigão, Arroio Bonito, não tem condição mais de viver nesses lugares, gente. Está insalubre viver nesse lugar por causa do mosquito, a transmissão de doenças e além da coceira, do quanto que as crianças sofrem, do que nós adultos ainda conseguimos se defender um pouco melhor. Mas tu imagina as crianças. Então, quando a gente vem para uma tribuna, falar, discutir assuntos, eu penso que tem que ter fundamento nos assuntos que a gente vem trazer para essa Câmara, para essa sessão. Porque quando se vem para cá para tentar defender algo que se pode ir contra ou a favor... E digo aqui novamente nessa casa, vereador Lucas, a bancada progressista vai seguir o rito. Nós vamos seguir a lei. Nós vamos seguir o que diz o regimento dessa casa. Porque tem tantas coisas para nós organizar dentro dessa casa. Tantas coisas que já aconteceu. Tu sabe por quê, vereador? Das nossas decisões serem tomadas sempre conversadas com o Márcio, com a vereadora Mônica, e nós tomar esse tipo de decisão? Porque como tu falaste... Teve coisas que aconteceu logo aí atrás que não foram boas para o município, que não nos trouxeram bons resultados. Então nós, nove, somos o olho, a voz e o ouvido de toda essa comunidade. Essa comunidade merece o mínimo de respeito que nós seguimos as leis. Porque eu acredito que é o que a comunidade queira. Eu acredito que é. Esse é o nosso compromisso como legislador dessa casa, é seguir as leis, é seguir o que tem que ser seguido. E vem uma lembrança na cabeça, hoje, que tanto foi citado nisso, porque entrou, para fato de esclarecimento, entrou nessa casa no dia de hoje, para ser votado, o projeto justamente dos nossos amigos pescadores. Nossos amigos pescadores sabem da nossa luta por eles. Sabe da nossa luta por vocês. Não é 7 dias a menos ou 7 dias a mais que tanto vocês já sofreram, que nós tivemos lá, que nós tivemos batalhando, que nós tivemos em contato com os nossos deputados, que nós tivemos em contato com o senador para resolver os problemas, porque nos tocou o problema de vocês. pessoa mais próxima da família, de mim é o Silvinho, não tinha tanto contato com os outros, mas através do Silvinho eu imagino todas as pessoas que vocês são, que o pai deu o ensinamento para todos, deu a educação, deu o discernimento do trabalho, do caráter. Nós estamos aqui também fazendo o nosso trabalho. E será aprovado, e nós continuemos, vamos continuar correndo atrás de soluções para vocês, dentro da lei, dentro do que nós podemos fazer dentro da lei. Me veio na cabeça hoje, vereadora Mônica, um assunto, um caso que acontecia algum tempo atrás, hoje, vice-prefeito da nossa cidade, Diogo. E eu acho que o senhor vereador Lucas legislou com ele, não é verdade? Vereador Diogo, quanto vereador, e eu tiro meu chapéu para ele, quero dar os parabéns para ele. O nosso vice-prefeito nunca deixou passar um projeto. A fala dele era, segue o rito, que o executivo se organize. Que o executivo se organize. Aqui dentro dessa casa vai seguir o rito. Eu tiro meu chapéu, quero parabenizar a atitude dele quanto vereador. Parabéns, vice-prefeito hoje, Diogo, pela atitude que tinha. Porque essa é a atitude do legislador. É seguir a lei, é seguir o rito, tocar o barco para frente. Então, nossa atitude, a partir de hoje, é desse jeito que vai seguir. Quando se fala em dentista, que tínhamos na Sanga Funda, realmente a gente tinha. Hoje tem no Arroio Bonito? Sim, tira de um lugar, coloca no outro. Inauguramos dentista no Arroio Bonito? Sim, tirou da Sanga Funda, bota no Arroio Bonito. Nós não viemos aqui também para falar do passado, mas é bom a gente citar, no final de semana, na inauguração, na reinauguração que teve. O que quer dizer reinauguração? Troca de placa. Foi trocada duas placas para duas pessoas merecidas. Uma, a mãe do Alceu, o outro, o seu Dudu. Duas pessoas que merecem muito. Mas troca de placa. Nós não precisamos, a população não precisa de troca de placa. Troca de placa não muda a vida de ninguém. Vereador Lucas, quando vem aqui, usa a tribuna e fala o seguinte, que o nosso maior compromisso é com as pessoas. A nossa preocupação é com as pessoas. Cara, isso é lindo de escutar. Mas quando nós vamos para a prática, trocar placa não muda a vida de ninguém. Então nós precisamos começar a pensar nessas coisas. Se nós voltar no passado e nós falar, ah, mas quando nós pegamos, não tinha o cadastro, estava atrasado o cadastro, nós não tínhamos cadastro, tivemos que refazer. Sim, quando pegaram o município também tinha duas patrolas, hoje não tem mais nenhuma para passar na rua. Então não adianta uma coisa tapar a outra. Nós temos que trabalhar, esse é o ponto, vamos trabalhar, gente. Vamos tocar o barco, vamos fazer as coisas andar. O nosso município hoje não consegue manter as estradas de chão em boas condições. E a nossa cidade roçada? A nossa cidade hoje está um matagal. E eu volto aqui dizer isso, já falei numa sessão passada. Precisamos fazer com que as coisas andem. Então eu quero parabenizar pelo acontecido de hoje de tarde nas comissões. Só mais um minutinho, senhor presidente. Para terminar,
mais um minuto, vereador.
Parabenizar pela atitude de todos, pela criação dos projetos. É assim que se faz um município melhor. É nesse ponto. Agora, quando se tenta fazer um jogo para botar nas costas de um, botar nas costas de outro, para tentar isso, tentar aquilo, isso não leva a lugar nenhum. Boa noite.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, eu quero agradecer a presença aqui dos pescadores, a todas as pessoas que estão aqui, também as pessoas que estão em casa, nos ouvindo pelas redes sociais. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária que será realizada no dia 23 de março de 2026. Boa noite a todos. Obrigado a todos os vereadores também.